Convido a todos para ficar de pé, fazer uma oração inicial.
Pai nosso que estás em céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Chefe vereador secretário, faça a chamada dos seus vereadores, por favor.
Vereador Fábio Mesquita. Presente. Vereador José Marcelo. Presente. Vereador Sebastião Leonardo. Presente. Vereador Márcio Borges. Presente. Vereador Arnaldo Campos. Presente. Vereador Carlos Barbosa. Presente. Vereador Rodrigo Douglas. Presente. Vereador Lino dos Santos. Presente. Vereador Nelson Galvino. Presente. Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram em plenário.
Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária.
Sim, seja.
Peço ao nosso servidor que faça leitura dos comunicados. Proposições de voto, por favor.
Ofício número 13, subscrito pelo vereador Arnaldo de Abreu Campos. Excelentíssimo senhor Fábio Mesquita de Almeida, digníssimo presidente da Câmara e Jaci, Minas Gerais. Arnaldo de Abreu Campos, brasileiro, vereador à Câmara Municipal de Jaci, Minas Gerais, inscrito CPF, cita o número, portador da cédula de identidade, também cita o número, residente domiciliado na rua Lindolfo Paulo Ribeiro, 615, bairro Pedra Negra, Jaci, Minas Gerais, vem oferecer representação contra o prefeito municipal de Jaci, senhor José Maria Nunes, e demais membros da administração pelos seguintes fatos. Em 3 de junho de 2014, foi criada uma comissão especial de investigação na Câmara Municipal de Jaci, através da portaria número 7 de 2014, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos destinados à saúde durante os anos de 2013 e 2014. Após mais de um ano de trabalho, a comissão de investigação apresentou o relatório onde restou claro ter havido desvio nos recursos da saúde. Anexo a este, encaminhamento segue um CD contendo todos os trabalhos realizados pela comissão, incluindo os documentos analisados, planilhas e o relatório integral da comissão de investigação. Diante do exposto, considerando que os fatos acima narrados caracterizam, em tese, desvio de recursos por parte da atual administração do município de Jaci, requer sejam tomadas as providências cabíveis à espécie. Nesses termos, pede e espera um referimento. Cordialmente, Arnaldo de Abreu Campos, vereador, e Márcio Luiz Borges, até eu peço desculpa, porque no início não citei o nome dele. Então, foi assinado pelo vereador Arnaldo de Abreu Campos e Márcio Luiz Borges. O outro membro, que é o vereador Carlos Antônio Aparecido Barbosa, já havia pedido a existência, né, da comissão. Temos o convite também da formatura dos 5º anos da Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunques. Vai ser no dia 6 de dezembro de 2016, na segunda-feira. Não. Terça, né? É. Horário às 18 horas, local no anfiteatro. Então, dia 6 de 12 de 2016, às 18 horas, a formatura dos alunos que concluíram aí o 5º ano da Escola Municipal Padre Emílio Luiz Lunques. Em relação aos projetos que estima a receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2017 da Outras Providências, é o projeto de lei ordinária número 13 de 2016, com a emenda do vereador José Marcelo e a emenda do vereador Sebastião, está em vista com o vereador José Marcelo. E o projeto de resolução número 3/2016, que aprova as contas anuais de 2014 de responsabilidade do chefe do Poder Executivo de Jaci, Minas Gerais, senhor José Maria Nunes, e da Outras Providências, está em pauta hoje para votação única nos termos do artigo 65 do regimento interno da Câmara Municipal.
Então, presidente, eu estou me antecipando, estou pedindo a vista referente ao projeto de resolução 3/16, tá certo?
Então, senhor presidente, são esses os projetos e comunicados, senhores vereadores e demais assistentes.
Obrigado. Convido a senhora Tereza para fazer uso da palavra. Só se dispõe de tempo de 5 minutos, por favor.
Protocolar? Não,
é o
que vai ser falado aqui. Boa noite ao senhor presidente da Câmara, o qual eu desejo uma feliz noite aos vereadores aqui desta casa. Cumprimento também aos presentes aqui, inclusive a família Apaianda, a qual tem alguns membros aqui. Achei pertinente e de grande consideração está passando esses dados aí para vocês. É a visão dos atendimentos da APAE de Jaci, em 2016. Então, eu resolvi apresentar em gráficos, porque se for considerado vocês, senhores vereadores, senhores presentes, saber como é feita essa distribuição, encontra a APAE de Jaci à disposição para que vocês possam ir lá. Porque eu não vejo que é justo eu ficar citando nomes aqui e nem falar dos nossos profissionais. Então, eu vou citar aqui em gráfico, mas a APAE está aberta para quem quiser saber mais dados referentes aos quais eu vou falar aqui. Então, a APAE de Jaci, na área pedagógica, ela atende quase 100 alunos da escola, né, da escola municipal, que vão lá no contraturno para poder ter os atendimentos especializados. Da área da saúde, nós atendemos entre 150 a 200 atendidos. Da área da assistência social, nós atendemos quase 250 pessoas, sendo nos diversos serviços. Solicitação de benefício e entre outros. E a área administrativa atende toda a família Apaianda, que são hoje 247 atendidos. Quadro de colaboradores da APAE. Voluntários, a APAE tem hoje entre 10 e 15 voluntários em todas as áreas. Isto, nós não contamos a diretoria, que é composta por quase 30 membros, entre a área de a administração, a área executiva, conselho fiscal e conselho de administração. Contratados pela APAE, nós temos 16 funcionários. Cedidos, nós temos entre 0 e 5. Ou melhor, nós temos 2 funcionários cedidos. E parceiros, nós temos 25 parceiros. Então, com o repasse de R$ 29.166,66, a APAE recebe este valor desde 2014, 2015 e 2016. Haja vista que já não consegue manter todos os atendimentos. Custo por atendido com repasse em questão, nas 4 áreas: administrativa, pedagógica, assistência social e saúde. Então, é um custo de R$ 119,04. Se for dividir por área, o custo de cada atendido nas 4 áreas é de R$ 29,76, porque demonstra que a gente apresentou um plano de ação pautado em projetos. Então, fica parecendo que a gente quer dobrar o valor. Mas se vocês forem fazer o custo de 2014... 2015 e 2016, nós não podemos mais manter uma APAE aqui em Jaci. Lembrando que a APAE, ela presta serviço continuado para o município. Nós somos parceiros do município. Nós prestamos serviço nessas áreas. Então, eu queria assim que vocês considerassem e as quais as dúvidas que vocês tiverem, a Pai sempre teve as portas abertas para quem quiser ir lá. Olhar a área administrativa, pedir para que eu chame a contabilidade da Pai lá. E lembrando que entre esses serviços aí também, a fonoaudióloga da Pai, a gente ainda consegue ter 4 horas para atender a creche e a educação infantil, para que esses nossos atendidos, esses que vão lá, para que eles sofram tanto na alfabetização. Que a gente vê que a gente tem uma salinha lá de alunos aqui das escolas, que já não tem mais condições, ainda não estão alfabetizados. Isso é direito, está em lei, a educação especial. Então, o município, ele tem que manter esses atendimentos. Nós não estamos aqui para pedir ajuda, porque não somos assistencialistas, não estamos aqui também para dizer a vocês que nós segregamos eles lá na Pai. Nós não fazemos isso. Nós trabalhamos o tempo todo com a inclusão. Nós temos também 16 atendidos no mercado de trabalho. Como que a gente faz esse monitoramento? Então, são questões que é muito para falar aqui para vocês. Então, a Pai de Jaci está com as portas abertas para receber vocês, para estarem indo lá. Muito obrigada.
Agradeço a Tereza pelas suas falas. Em nome da Tereza, gostaria de cumprimentar aqui toda a comunidade apaiana, todos os visitantes que nos prestigiam com sua visita nessa casa, casa que...
Eu gostaria até de pedir ao nosso servidor, dentro do possível, se fizeram um ofício ainda, caminhar no gabinete mesmo, para o seu prefeito, para as finanças do município, dentro da possibilidade, se puder já acertar o déficit que tem com a Pai para trás, que seria de grande importância, viu? Se puder fazer esse ofício. Que são coisas que, de acordo com o artigo 17 da Lei Orgânica, cuidar e zelar das pessoas que mais precisam é de suma importância dentro do município. É esse o nosso intuito. Passando para a segunda parte, para os seus vereadores.
Até mais, senhor.
Aqui. Boa noite a todos. Primeiro, senhor presidente, quero fazer um comentário com relação ao projeto de resolução 3/2016, que aprova as contas anuais de 2014 de responsabilidade do chefe do Poder Executivo de Jaci, Dr. José Maria Nunes, da outra providência. Eu fiz aqui um parecer, mas sim uma justificativa na minha posição com relação ao nosso relatório apresentado e também deixar claro para os demais colegas vereadores a liberdade de estar votando em favor ou contra o nosso parecer e o parecer do Tribunal de Contas em relação às contas do educador. Processo de prestação de conta neste município do exercício 2014, justifico meu voto exarado da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e, por consequente, a minha assinatura no projeto de resolução número 3/2016, que aprova as contas anuais de 2014 da responsabilidade do chefe do Poder Executivo de Jaci, Minas Gerais, senhor José Maria Nunes e da outras providências. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária dos entes da administração direta e indireta, nos termos do artigo 71 e 72 da Constituição de República, exercida pelo Poder Legislativo mediante controle externo, no nosso caso, do Tribunal de Contas do Estado, bem como pelo sistema de controle interno de cada poder. Para análise e emissão do parecer prévio das contas do município, o Tribunal de Contas do Estado fundamenta-se na Lei Complementar Estadual número 102 de 2008, bem como na Resolução 12 de 2008, Regimento Interno do Tribunal de Contas. No caso, senhor presidente, das contas de 2014 prestadas pelo chefe do Executivo do município de Jaci, essas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, que julgou não haver irregularidade na predita prestação de contas à luz das determinações daquele tribunal. É sabido, no entanto, que uma comissão nomeada nesta casa procedeu um levantamento acerca de possíveis irregularidades nos gastos dispendiados pelo prefeito municipal de Jaci no tocante ao pagamento de plantões dos profissionais de saúde da Unidade Básica de Saúde do município, levando-se em conta o número de plantões e a incompatibilidade de horário, sobretudo dos médicos em realizar tais plantões. Nos últimos dias, senhor presidente, também foi abordado a questão de possível superfaturamento na compra de um medicamento especial que é doado a uma cidadã do município que dele necessita para tratamento de uma doença rara. Os indícios são graves e podem ser julgados procedentes pelo poder jurídico, porém, no momento, não temos a decisão deste julgamento em mãos, até mesmo porque as denúncias foram encaminhadas e recebidas pelo Ministério Público, mas, ao que se sabe, as denúncias ainda estão sob análise do promotor e curador do patrimônio público da comarca de Lavras e ainda não foram transformadas em inquérito civil público ou procedimento similar e, por consequente, não foram representados no Poder Judiciário. Isso leva a crer que uma decisão solicitada e julgada sobre essas denúncias demandará um prazo razoável, considerando que os trâmites processuais correm. Uma vez que a decisão em relação às possíveis irregularidades for confirmada, essa Câmara poderá representar ao Tribunal de Contas do Estado solicitar que reabra o processo de prestação de contas e apresente os valores que foram gastos indevidamente para que aquela Eclésia Corte reexamine as contas, levando-se em consideração os fatos apontados na ocasião. Por outro lado, senhor presidente, estamos tratando de um parecer de uma comissão permanente na Câmara, que pode alterar o parecer do Tribunal de Contas, que para alterar o parecer do Tribunal de Contas, precisa fundamentá-lo em fatos concretos que, neste caso, ainda não temos em mão. O prazo para julgamento das contas também é estipulado em 120 dias, sob pena de multa prevista em inciso 9 do artigo 85 da Lei Complementar número 102, de 2008, bem como outras sanções. A instauração de um processo por essa Câmara, com certeza, nunca passará deste prazo, tendo em vista a instrução do processo que prevê amplo direito de defesa e contraditório pelos acusados. Daí, a decisão de manter o parecer do Tribunal de Contas. Adiante, uma vez comprovadas as denúncias apresentadas ao Ministério Público, o Tribunal poderá ser notificado para reabrir o processo de prestação de contas de 2014, usando-se o valor que, porventura, for julgado como gasto indevido. Por outro lado, se a comissão precisa embasar o seu parecer, caso seja diferente do parecer prévio do Tribunal de Contas, os vereadores, fundamentados no artigo 29 da Lei Orgânica Municipal, gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. Assim como a opção do município, e assim poderão, a critério, rejeitar o parecer do Tribunal de Contas, bem como o parecer e o projeto de resolução apresentado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas.
Sendo assim, presidente, fica os nobres vereadores à vontade para votar o projeto de resolução 3 de 2016, delineando seus votos pela aprovação ou rejeição do mesmo. Eu me propus, senhor presidente, fazer esse pequeno esclarecimento aqui, porque, como estava aqui na pauta, votação única, conforme o artigo 65 do Regimento Interno, e tem aqui pedido aqui de vista do então novo vereador aqui, Arnaldo Campos, eu quero que anexa esse minha justificativa do meu voto na ata de hoje, porque posteriormente, na hora que a gente puder fazer a votação, eu vou ter a liberdade de opinar pela aprovação ou não aprovação do nosso parecer e também de atender ao Ministério, ao Tribunal de Contas. Outro ponto também é com relação à Tereza, que vem aqui nos explanar aqui e nos informar em relação aqui aos quadros aqui. O que me chamou bastante atenção, senhor presidente, e Tereza e demais presentes aqui, é que teve um esforço muito grande desta casa de aprovar os reajustes necessários para o bom desenvolvimento das atividades da PAE. Desde o ano de 2013, foi no início do nosso mandato, né, a gente sempre trabalhou para reajustar dentro daquilo que era possível. A gente teve aprovações, se a gente pegarmos os orçamentos, as leis aqui que foram aprovadas nessa casa, os reajustes de 2013, 2014, 2015, e percebe-se que o chefe do executivo não atendeu ao legislativo. Isso nos deixa muito triste, né, porque se teve o esforço do legislativo em aprovar nas medidas do possível, dentro dos índices de inflação, a gente a gente atentou para isso, ele não atendeu, então deixou de ter um compromisso com a PAE, né? E a gente espera que nessa nova legislatura, que tanto da Câmara, também do Executivo, novo Executivo, dê uma atenção mais especial para as atividades da PAE, porque me chama a atenção desses 4 anos que eu estive aqui. Se tem uma entidade que vinha aqui debater o orçamento, aprovar e solicitar os envios de recursos, era a PAE, né? Por isso que a gente sempre teve a disposição de estar colaborando, né? E espero que essa casa ainda tenha atenção especial que está nessa casa aqui para aprovar o reajuste necessário para atender a PAE no ano de 2017. Era isso que eu tinha de dizer, senhor presidente. Desejo a todos uma boa noite.
Boa noite.
Presidente, só fazer um cumprimento para a turma sentada. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, os colegas vereadores, ao secretário da casa. Hoje o doutor L. Ribeiro não está, né? A todos aqui presentes. Conforme, só fazer um cumprimento ali da palavra do Márcio ali, conforme a Tereza viu, todas as vezes que ela veio cá, ela teve o apoio, uma pena o chefe executivo não ter passado o repasse. Mas hoje esse projeto se encontra em vista com o vereador José Marcelo. Eu tenho certeza que, conhecendo o José Marcelo, ele não vai dar um aumento fora dos índices, que vem em débito, que o prefeito atual não deu para vocês. Então, fazer um somatório aí de 2013, 2014, né, Zé Marcelo? Então, ver aí que está dentro do índio, for melhor para a paz, é para contar com o meu apoio. Tá? Só isso.
Lindo Santos. Zé Marcelo.
Vou falar. Boa noite, vereadores. Boa noite, a população presente. Até esse telefonema aqui foi a respeito dessa fala que eu vou falar aqui agora. Entendeu? Sobre um remédio, sobre uma receita. Então, senhor presidente, da PAI eu não vou falar muito aqui não, porque o nosso colega, o Arnaldo, o vereador Marcelo, o vereador Márcio aqui, que entende mais dessas coisas, o que eles falar e fizer, eu assino embaixo. Porque eu não vou entrar em detalhes não, que eles entendem mais. Eu queria falar agora, senhor presidente, sobre... Até eu queria pedir desculpa também dessas pessoas que eu vou falar, porque de repente foi a pessoa que optou. Foi uma viagem que foi feita aí com o senhor Deca, ontem, ele saiu às 3 horas da manhã, me parece, de Jaci. E ele não tem nenhuma das pernas, foi amputada as duas pernas. E ele foi num carro, parece no pai. Será que não teria que ter ido numa ambulância, assistido de uma enfermeira? Porque sem as pernas, você não firma no carro. E eu ouvi falar que ele ia com as mãos aqui, no banco. Gente que estava junto, até foi o Flávio que foi e a Maria José. Então eu acho, se foi opção dele, tudo bem. E no caso, se não foi, você tem que procurar a Secretaria da Saúde ou a Secretaria aqui do Transporte e ver o que está acontecendo. Eu acho que uma pessoa dessa não pode ir num carro sentado das 3 da manhã às 6 da tarde. Aí é brincadeira, né? Então tem que tomar providência, mandar um ofício para a prefeitura, às vezes é pedir para eles mandar um retorno para falar o que aconteceu. Se foi a pessoa que optou ir no carro, desculpa. Mas se não foi, tem que tomar providência, que é uma vergonha, que eles não estão dormindo lá. Porque tem a secretaria para ver um negócio desse, uma pessoa de 83 anos e sentado sem nenhuma das pernas no carro. Tem que ir na ambulância e enfermeira junto. Se, por mim, né? E só isso, ó, presidente.
Senhor presidente, vereadores, servidores da casa, visitantes, boa noite a todos.
Boa noite.
Senhor presidente, a gente está vendo aí o caos que está a saúde no país. Hoje mesmo, quem teve oportunidade de acompanhar aí pela imprensa, os hospitais cancelando os atendimentos, as farmácias populares, as farmacinhas das prefeituras não têm mais medicamentos, e a saúde está ficando, chegando ao caos. E aqui em Jaci não é diferente. Semana aí, final de semana, umas 4 pessoas me procuraram perguntando o que estava acontecendo. Eu falei, ó, não é só em Jaci que está assim, não. É o Brasil inteiro está nessa situação, cortando esse atendimento. Inclusive o meu pai, que colocou um marca-passe, estava programado para ele ir lá em Varginha 15 dias atrás, foi cancelado porque não está atendendo. Estamos conseguindo para a semana que vem, para levar ele lá para ver se vai ter um atendimento, que ele tem que fazer uma revisão do marca-passe dele. Então não está atendendo ninguém. A farmácia nossa aí não tem medicamentos básicos. O que, que é isso? É o desmando que aconteceu nesses anos, né, vereador Arnaldo? Com esses plantões, esse excesso de plantões, pessoas aí recebendo dinheiro que às vezes não era direito de receber, e hoje aí, por causa aí de 4, 5 mil reais, a prefeitura, senhor presidente, deixa de fornecer medicamentos de primeira necessidade a pessoas que realmente necessitam, né? Então, está acontecendo essas coisas aí, e eu acho que nós vamos ficar aí. Outubro, novembro e dezembro. Quer dizer, pedir a Deus para não deixar ninguém ficar doente, né?
Até janeiro, né?
Porque
vai ser a partir de janeiro para frente. Nesse período aí ninguém fica doente, não. Porque não
tem remédio.
É? Então, o patrão aí sim podia dar um jeito, dar uma mãozinha aí, levantar a mão aí e pôr a mão na cabeça do pessoal para não deixar ninguém ficar doente.
Porque senão, né, é o dinheiro que foi pro ralo afora aí que está fazendo falta agora, né, senhor presidente? Essa questão que o vereador Lino acabou de comentar, que chegou para mim até mim também, é um absurdo uma coisa dessa, né? Uma pessoa incapacitada, com 83 anos de idade, ter que ir sentado num carro sem nenhum conforto, né? E são coisas que vem aqui na Câmara. Senhor presidente, a respeito aí da emenda que eu apresentei semana passada, e foi uma falha e eu esqueci, nós esquecemos um detalhe, foi da banda de música Santa Cecília. Então, vou alterar a nossa emenda
para que a banda de música também sejam contempladas, seja contemplada, porque os recursos que estão sendo repassados para a banda de música não está dando para suprir as despesas, e o ano que vem, a partir de janeiro, eles querem aumentar o número de aulas para atender mais pessoas. Com relação aí aos comentários aqui da Tereza, da explanação dela, eu anotei aqui, e a gente vê a situação, vereador Arnaldo, que tem aí a saúde no nosso município, esse medicamento superfaturado, qual eu enviei a denúncia ao Ministério Público. Estou vendo aqui pelo que a Tereza falou. Ela falou de número de tanto a tanto, de tanto a tanto, mas mais ou menos aqui dá um atendimento de quase 700. Atendeu quase 700 pessoas. Quase 700 atendimentos. Isso aqui deve ter alguns que repete, mas isso aqui dá mais de 10% da população. Dá mais de 10% da população. Então, se a PAI já presta esse atendimento, muita coisa, ela colocou de assistência social em torno de 200. Eu não sei o que é que ela atende lá na assistência social. É. Saúde de 150 a 200. Né? E outras coisas mais que ela colocou, que eu anotei aqui. Quer dizer, assistência social, a prefeitura tem. A Secretaria de Assistência Social, que atende, que é para doar remédio, pagar aluguel, medicamentos, cesta básica, outras coisas mais. Não sei o que, é que a PAI faz lá. Né? Mas ela colocou isso aqui. Então, dá quase 700 atendimentos no que ela falou aqui. Quer dizer, se a PAI está atendendo essa quantidade, tem essa quantidade de atendimento, aqui na farmacinha da prefeitura não era para estar faltando remédio. Né? Então, se lá está dando assistência, ela colocou na saúde de 150 a 200 atendimentos. Quer dizer, deve, eu não sei se fornece medicamento, se é receita, o que, que é. Então, são coisas que às vezes deixa de atender no posto de saúde, vai lá na PAI e atende lá na PAI. Né? E são coisas que são colocadas. Na área pedagógica tem em torno de 100 alunos, a gente sabe, as pessoas, muita gente frequenta, a gente conhece, apesar da gente não ter frequentar lá. Hein? Não. Pois é, não, é. Eu estou te falando. É isso que eu estou falando. Isso era a função da prefeitura. Vocês estão fazendo lá na PAI. É, eu sei. Não, eu sei. É isso. Você colocou de 150 a 200, tá? Então eu estou dando. Vocês na PAI estão atendendo 10% da população. Isso que eu estou falando. 10%. 10% da população. Incluindo os deficientes, portadores de necessidades especiais. Quer dizer, muita coisa que vocês estão fazendo lá, que vocês estão fazendo lá, a prefeitura também poderia estar fazendo aqui. Certo? Então, eu estou falando, são coisas que a prefeitura deixa de fazer e joga para as entidades fazer, tirando a obrigação de cima da prefeitura e jogando para as entidades. Essa questão de assistência social e outras coisas mais. A Associação da Pedra Negra está construindo lá um campo de futebol society lá. Isso é obrigação da prefeitura. Está lá a associação que está construindo. Quer dizer, está deixando a responsabilidade da prefeitura e jogando em cima das associações. Então, se essas associações, igual a Tereza falou, se não tiver esses recursos, desses quase 700 atendimentos que ela está fazendo aqui, ela não vai ter condição de atender. É? Então, com essa queda de arrecadação que está tendo todos os municípios, certo? Vocês devem ter visto hoje aí, o Estado do Rio Grande do Sul hoje decretou estado de calamidade financeira, porque não tem recurso. Área de saúde e outras coisas mais. E aqui em Minas também não vai demorar a acontecer isso, não, se continuar do jeito que está. Agora está vindo esse dia da repatriação, que eles vão tentar fazer alguma coisa para ver se melhora. Né? Então, se não tiver esses recursos, se cair a receita do município, se cair esses valores da receita, se cair essas subvenções que passam para as associações, como que essas pessoas vão ser atendidas? Então tem que se tirar de um lugar onde está saindo dinheiro para o ralo e segurar para que a população não fique prejudicada. Eu espero que esse mês que vem, de mês de dezembro, estão fazendo as economias no prefeito, que volte a ter remédio aí na farmácia, que volte a repassar o dinheiro da associação. Da PAI parece que é 12 meses que está aquele repasse. 12 meses faltando, acho que R$ 3.200, né, Tereza falou, não sei.
que não repassou desde o início do ano. Então são coisas, nesse relatório que o vereador, que a comissão fez aí, os levantamentos, os gastos absurdos. Esse medicamento que o vereador Márcio citou, que eu apresentei a denúncia no centro, só desse medicamento, é em torno de 15 mil reais por mês que desapareceu. Né? Só de um medicamento. Quer dizer, são coisas que acontecem e hoje a gente está aí colhendo o fruto da situação do caos que pode virar a saúde no município de Jaci. Né? Se a PAI parar de fazer esses atendimentos que ela faz nesses dois meses aí, que falta se não tiver o recurso, se a prefeitura não tiver recurso para repassar, como que essas pessoas vão fazer? Então é isso que eu estou colocando. A queda de arrecadação, para certos lugares, saúde não espera. Saúde não espera. Doença não espera. Educação não pode esperar, mas educação já consegue esperar. Que se você repetir um ano, o ano que vem você pode estudar e continuar. Mas saúde, você ficou doente hoje, você tem que tratar hoje. Você não pode tratar amanhã. Né? Então, eu acho que o setor de saúde é primordial em qualquer administração. E aqui em Jaci, pelo que eu senti aí, as pessoas reclamando esse final de semana, hoje uma pessoa foi na farmácia, não tinha remédio. Quer dizer, é o que eu falei no início. Tomaram o patrão lá em cima, coloca a mão na cabeça, segura aqui para ninguém ficar doente. Porque senão, nós vamos chegar aí esse final de novembro, dezembro e janeiro, a situação das pessoas que necessitam, que realmente necessitam, vão ficar caótica. Então é a colocação que eu faço, né, para ver se dói na consciência do pessoal lá de baixo, do pessoal não, de uma pessoa lá embaixo, para que consiga, pelo menos, fornecer os medicamentos às pessoas que realmente necessitam, porque senão muita gente aí vai sofrer. Só isso, senhor presidente. Boa noite, obrigado.
Boa noite.
Sebastião Leonardo.
Presidente, vice-presidente, vereadores, assessores da Câmara, visitantes, vereador eleito, Valdo, Gabriel, a todos vocês, boa noite. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria de estar pedindo aqui, porque mandasse um ofício ao prefeito, porque quando o prefeito eleito nomeia uma comissão de transição, essa comissão de transição, ela tem as pessoas novas indicadas. E não é para já assim inteiro sair trabalhando na comissão de transição. Então já foi nomeada as seis nomes, certo? Que eu fui na prefeitura e vi os seis nomes que estão lá, certo? E hoje tem várias pessoas com coisas que já estão até assumindo o cargo, sendo que o cargo só termina o mandato dia 31 de dezembro. Dia 1º de janeiro inicia um novo mandato, mas por enquanto não. O mandato termina 31 de dezembro. É o que eu estou enxergando aí. E não é só eu não. Porque quando eu chego aqui nessa tribuna, eu tenho certeza que eu estou usando ela para fazer valer aquilo que os eleitores já se fez comigo, que foi votar em mim para confiar na minha pessoa. Estou vendo aí essa família paiana hoje aqui, mais uma vez, praticamente perdendo tempo. Por quê? Infelizmente, a PAI também é saúde. E se tanto fala da saúde, por que não aprovar uma emenda que é merecedora da família paiana? Não estou aqui para fazer média com ninguém. Estou aqui, sim, para reconhecer o trabalho de cada um e reconhecer o sofrimento de cada mãe, de cada pai. É o que nós necessitamos aqui, Jaci. É de dar mais valor naquilo que está sendo prestado aqui para o nosso município. Porque eu tenho certeza do que eu falo. Muita gente aqui sabe disso. Na época, o meu pai tinha uma banda de música aqui. Nunca pegou um centavo da prefeitura para poder manter a banda de música. E tinha uma banda de música das melhores daqui da região. mas era a força de vontade dele. Ninguém nunca reconheceu o trabalho dele para repassar nem um centavo para ele. Simplesmente consumiram até os instrumentos que ficaram lá na prefeitura. Sumiram com os instrumentos. Então, minha gente, quem tem história para contar, realmente, é a gente que é um cidadão jaciense, que sou nascido e criado aqui, estou com 61 anos de idade. Pode ter alguma falha assim na saúde, que nem em todo o município. Hoje, em Minas Gerais, tem 853 municípios. Procura qual aquele que não está com problema. O nosso é o que tem menos problema. Pelo contrário, nós temos aqui os melhores médicos hoje aqui, que atendem a nossa população. Hoje mesmo eu estive lá conversando com o Dr. Bruno, ele falou, por isso, tem que parabenizar vocês. Porque o único UBS que está atendendo ainda é aqui de Jaci. Mas é porque eu acompanho dia a dia os problemas do município. Eu fico até revoltado quando eu vejo certas as coisas acontecer aqui no nosso município. Coisas que não deveriam acontecer. É briga no Facebook, é briga de autoridade contra eleitor, é briga de pessoa. Isso não existe. Existe aquela pessoa que trabalha para o município. A crise hoje, ela está no país inteiro. Nós temos que driblar a crise. Nós temos que ajudar a população e ver quem é aqueles que merecem mais. Porque eu tenho certeza que cada mãe que tem seu filho, que depende da pai, ela é grata daquilo ali, porque ainda tem isso aí para poder atender. E nós temos que acompanhar. Nós somos eleitos pelo povo para isso, para trabalhar para a população. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, nós vamos iniciar um novo mandato a partir de janeiro. Pelo contrário, não estou aqui para brigar com o prefeito, com o vice-prefeito, com o vereador, com ninguém. Estou aqui para trabalhar do lado certo e para trabalhar para o município. E eu tenho certeza que muita gente entende a minha pronúncia. Aqueles que não querem entender, porque já costumou criticar. Mas o que eu falo é em aberto para todo mundo ver. Porque não adianta eu esconder. Para muita gente a verdade dói. Mas a mentira consente. Vocês podem ter certeza, Tereza, que se depender do meu trabalho, vocês vão ter todo o apoio de vocês. Tanto faz o resto do mandato como a partir do mandato que vem. Porque é uma coisa que se eu não sei, eu sinto amigo do saber. Eu não vou pela língua de gente que eu acho que tem um mais inteligente que o outro, não. Isso, quem não sabe, procura saber. Nós vivemos para isso. Nós temos nosso direito. Eu acho que Jaci, hoje, é um município abençoado por Deus. Por quê? Muitas coisas que andam acontecendo em outros estados, em outros municípios, aqui em Jaci não. Aqui em Jaci são pessoas acolhedoras, pessoas que veem e entendem o sofrimento de cada um. Mas e por quê? Nós somos pobres, nós não somos empresários. Vocês estão vendo aí os empresários indo para as cadeias, vocês estão vendo isso aí? É uma coisa envergonhosa? Nós não. Nós somos pobres e eu tenho certeza que um pobre entende o outro. Muito obrigado.
Arnaldo Campos.
Boa noite, vereadores, boa noite, pessoas presentes aqui. Deixa eu fazer um comentário rápido aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer à população, né, de Jaci, que consegue, né, com todo o sacrifício que tem, né, ser voluntário da PAI. E, na realidade, nosso prefeito, a nossa prefeitura, não consegue ceder funcionário à PAI. Né? Então, nós estamos, na realidade, agradecendo as pessoas, de alguma forma, né, que fazem a diferença aqui, né, e não conseguimos realmente, né, com a própria administração, pessoas para, de alguma forma, poder ajudar mais a PAI. Né? É, quando se fala aqui em saúde, eu trouxe alguns dados aqui, porque, na realidade, eu gosto de falar com precisão. A precisão é a seguinte, na realidade, com números. Né? E esses números aqui não foram doados. Né? Eu apanhei, assim, apanhei esses dados aqui, aleatoriamente. São dados, na realidade, encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado. Primeiramente, eu quero falar ao presidente que eu estou pedindo, na realidade, vista. Primeiro, porque, na realidade, eu me encaminhei ao Tribunal de Contas, né, e fiz uma denúncia, porque é referente a 2014. É só para o senhor sentir, presidente, entendeu? Que em 2014, e já se gastou aqui exatamente R$ 7.080.969,21. Isso, quando nós estamos vendo aí que a PAI, né, gasta por cada a pessoa atendida, né, em torno de R$ 119, é isso? R$ 119,04. A prefeitura, em 2014, estamos falando de 2016 aqui, que a PAI está gastando esse dinheiro. A prefeitura fez a prestação de conta, né, ao Tribunal de Contas, falando que gastou por cada habitante R$ 1.126. Por cada habitante R$ 1.126. Se você dividir isso aí em torno, né, de 12, aí vamos falando 12 meses, né? Eu sinceramente, não me lembro que fiquei doente nessa data, não. Mas tudo bem. Né? R$ 1.126. R$ 1.126 por habitante. Em 2014. Nós estamos em 2016. Em 2016, a PAI está gastando aí exatamente R$ 119, né? Dividindo isso aí por atendente. Na realidade, esse 119 aqui, eu acredito que deve ser dividido por meses, né? Os meses, né? Na realidade, será 119 por cada mês ou 119 dividido por 12 meses? Um mês. Então, mas na realidade, ela faz aqui, na área administrativa, pedagógica, assistência social, saúde, etc. Né? Eu falo para todos, né? Porque aqui, se você pega aqui, referente, isso aqui foi Tribunal de Contas, isso aqui não é minha, não, é Tribunal de Contas, entendeu? Que exatamente, que eles botam outros gastos, que entra exatamente a PAI e outras entidades aí, que, né, aqui só na saúde, aqui é referente só à saúde, que gastou em 2013 R$ 826 mil. Nós estamos falando aqui em 2014, aqui nós estamos falando a PAI de 2016. Se na realidade, né, esse dinheiro que a gente sabe, né, que corresponde, eles colocaram que nós podemos, que a Constituição fala? Que nós podemos gastar, o município gastar o mínimo 15%. Em 2013, exatamente, a nossa saúde gastou 27%, quase 28%, entendeu? Referente à arrecadação. Então, ela gastou acima do, né, necessário. Claro que a saúde ia dar um espetáculo. A PAI não podia estar faltando dinheiro. Não podia estar com dívida, né? Com o recurso aí atrasado, né? Em 2014, né, isso aí está indo para 26%. Entendeu? Então, na realidade, o que acontece? A gente sabe que a questão da saúde nossa aqui, ela está aglomerada por alguns. E, na realidade, isso, as pessoas necessitadas deixam de ser atendidas. Umas que não são atendidas são as questões das instituições, como o caso da PAI. Eu, quando falo para você que, na realidade, é simples. Nós aqui, você fez um dado aqui, levantou um dado aqui agora, Marcelo, né? Perdão, Marcelo. Que exatamente, só com desvio desse dinheiro, a PAI está pedindo 648 mil reais. É por aí, né? A questão é isso aí. Por ano. Só com desvio desse dinheiro, remédio aí, só um remédio, foi, se você colocar isso, você está falando 15 mil, porque eu tenho a impressão que são duas caixas. Eu não tenho quase, se duas caixas são dobro, não é 15, é 30. Se você multiplicar isso aí por 50 meses, dá 1.500.000. Então, quer dizer, esse dinheiro todo que estão sendo desviado, entendeu? Não consegue atender exatamente as entidades. É pena. O que nós estamos fazendo agora, eu estou vendo, né, que nós estamos com a dificuldade aqui, a questão que está fazendo o levantamento aqui, a transição, nós estamos com a folha de pagamento 52,9%. Né? Se você somar 25% mais 15% da coisa, vai dar mais ou menos 90%, mas não vai ser isso, porque aqui está incluído os 25% e 15%, está incluído também os gastos pessoais. Mas vai dar uma base de 80%, e realmente, você olhar para essa administração, você não consegue. Eu, simplesmente, a gente primeiro vai ter que fazer, ajustar a casa. E realmente, passar o que tem que passar para a PAI. Eu acho que, na realidade, o que nós vamos fazer, e eu acho que essa administração tem que fazer, é primeiro consertar essa casa toda e, exatamente, não passar os 648. Pode-se até passar até mais dinheiro para a própria PAI. Desde que, na realidade, nós recuperamos esse dinheiro aqui. Porque esse dinheiro aqui, eu além de ir lá, por exemplo, no Tribunal de Contas, eu fui também no Procuradoria de Combate ao Crime ligado aos agentes políticos e municipais. O que quer dizer isso? Esse dinheiro vai ter que voltar. A questão maior, que eu sempre falo aqui, e nós estamos lutando desde 2013 aqui, sobre a questão do desvio. Eu fico muito preocupado com o Tribunal de Contas, porque nós estamos aprovando a conta aqui, vindo aqui para aprovar a conta de 2014, nós aprovamos a conta de 2012, 2013, 2014. Mas as pessoas esqueceram que tem uma conta lá atrás, 2011, que foi rejeitada, que o Tribunal de Contas não passou para cá. Não passou para a gente aprovar ou não aprovar a conta. Então, quer dizer, lá no Tribunal de Contas, sentaram em cima dessa... Porque essa conta lá no Tribunal de Contas foi rejeitada. Entendeu? O que nós aqui estamos agora aprovando, né? Estão vindo essa aprovação dessas contas aqui, que realmente, né? Eu pedi vista, porque eu vou fazer questão que isso caia nos outros vereadores que vão assumir, né? De alguma forma, a gente tem mais um tempo hábil para simplesmente não aprovar essas contas. É pena, né, que a prefeitura, de alguma forma, minta ao Tribunal de Contas, falando que está gastando por cada habitante, né, e eu estou falando em 2014, R$ 1.126, porque em 2012 ela estava gastando R$ 923,39, em 2011 ela estava gastando R$ 721 por pessoa. Entendeu? E realmente nós estamos com uma dificuldade muito grande. Falta remédio, falta isso, falta aquilo. Nós não temos nenhuma infraestrutura referente à questão de um equipamento na UBS. Nós temos uma estrutura física, mas um equipamento não existe. Quer dizer, qualquer coisa que fizer tem que fazer fora. Não consegue, porque na realidade a própria prefeitura não encaminha para fazer os exames. E assim sucessivamente. Entendeu? O que nós temos que fazer, eu acredito, volte aqui, de novo, aqui a questão da PAI, entendeu? É que o próprio prefeito, ele vai ter uma dificuldade grande de repassar esse dinheiro. Porque ele sabe exatamente que pode dificuldade passar esse valor, vai ultrapassar o limite da responsabilidade fiscal que ele já tem. Porque já está entregando para ele exatamente, né, no ponto exato, 54% ele está preso. Ele vai responder por isso. O próprio prefeito que vai assumir. Então, o primeiro que tem que fazer
Eu acho que aí tem que chamar a PAE, conversar com a PAE e repassar esse dinheiro de uma forma proporcional, até porque na realidade, lá na frente, com certeza, seria muito mais maior o valor, porque com certeza nós vamos acabar com esses buracos imensos que estão aqui. Eu tenho a absoluta certeza que essa nova administração, né, de alguma forma, vai conseguir, de alguma forma, eliminar esse dinheiro que realmente saiu pelo ralo aqui. Mas eu peço aos novos, né, prefeito e o Cruz que está ao meu lado aqui, que a gente não deixe esse dinheiro simplesmente ir para o ralo. Eu, quando fui lá na procuradoria referente a combate a crimes, eu citei essa questão. E ele falou, lá não é um promotor, é um procurador. Falou comigo, não. Esse pessoal vão ter que devolver esse dinheiro. Então, ele está encaminhando para cá, porque eu falei com ele que a denúncia tinha feito em 2013. Ele achou assim um absurdo, porque pela demora referente a isso, vai cobrar aqui ao promotor aqui de Lavras, para ver exatamente pela demora do processo, para de alguma forma, sabe, as pessoas de alguma forma sentar lá e com certeza vão ter que aparecer com esse dinheiro, de que forma eles fizeram esses plantões, ou de que forma eles conseguiram realmente gastar esse dinheiro. É pena, porque a gente sabe que a PAE tem uma necessidade imensa, rápida, de ter esse dinheiro em mãos. Mas, por questões, né, que nós vamos ter aí, a própria prefeitura, né, que estão assumindo, provavelmente não consiga passar imediatamente esse valor todo. Mas tenho certeza absoluta que, reduzindo aí, que nós vamos reduzir esses buracos, né, com certeza esse repasse pode ser até maior, e acredito vai ser maior para a própria PAE. Obrigado.
Permite, senhor presidente, fazer a parte aí. Vereador, a excelência disse aí que a prefeitura teve um custo, o custo da saúde, mais de 7 milhões, dá em torno de R$ 1.126 por cada cidadão no ano de 2014. Quer dizer, isso aqui computando que toda a população foi lá, né? Foi lá. Eu não fui em 2014, eu tenho certeza disso, né? Então vamos por aí. A PAE, a Tereza falou ali, que cada atendimento da PAE ficou em R$ 29,76. Isso que deve ser mensal, né, Tereza? Mensal. Agora, você põe, vamos supor que 50% da população foi atendida. Quer dizer, aí de 1.126... Vai dobrar para R$ 2.252 por pessoa por ano. Dividido por 12, vai dar quantas vezes mais que o custo que a PAE teve. Né? Então são coisas, são um disparate tão grande. Lá na PAE tem fonoaudiólogo, diversos caminhoneiros, como você falou, né? Escola, essas coisas mais. Né? Quer dizer, aqui da prefeitura tem remédio, que a PAE acho que não fornece remédio, né? Não são...
Comparando o gasto da PAE hoje com o gasto do executivo aqui, de 2014. Eu não tenho os dados de 2015 e 2016. Se tivesse, com certeza, se você ver aqui, o índice do gasto da saúde sempre está subindo. Entendeu? Eu vou te falar assim, em 2011 eles gastaram quase 3 milhões de reais. Em 2012 gastaram 4.356.000 reais. Em 2012 gastaram 5.748.000 reais com a saúde. E em 2013 gastaram 7 milhões. Entendeu? É uma cidade, eu estou até preocupado com essa cidade, porque a cidade está ficando doente, né? Todo mês, passa ano em ano, entendeu? A nossa cidade fica doente, entendeu? Essa é a preocupação. Né? A gente sabe, na realidade, né, que o que acontece realmente com o dinheiro da saúde. É pena, né, que a gente fica debatendo aqui. Né? Nós mandamos aqui, como o vereador Márcio falou, né, todas as questões da PAE, o pedido da PAE foi aprovado por essa Câmara aqui em 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, todos nós aprovamos. Nós fizemos a nossa parte, a prefeitura não cumpre, mas ela gasta.
A palavra é do Nelson.
Senhor presidente, amigos vereadores, população, boa noite a todos.
Boa noite.
O que a gente vê num momento desse, é aquilo que a gente vinha falando nesses anos todos que passou aqui como vereador, que faltou planejamento. E o fato vem agora à tona pelos comentários que a gente estamos debatendo aqui agora na Câmara. E é umas coisas que, se a gente parar de pensar, é umas coisas que não dá para entender. Com os dados que o vereador Arnaldo passou para a gente aí, mostra-se que a gente poderia fechar o BS e dar um cartão de Unimed para cada cidadão de Jaci, um valor de R$1.000 por mês, e não precisar da UBS aqui de Jaci, dar um cartão de Unimed para dar uma ambulância UTI, e cada pessoa que fica doente vai lá na Santa Casa e consulta pelo Unimed. Eu acho que mais barato do que esse valor que é os dados que a prefeitura repassou. E a outra, que foi dos alunos escolar, a prefeitura repassou que gasta mais de R$1.000 por aluno. Era mais fácil colocar todo mundo lá no Lourdes, no Senec, comprar 5 anos de luxo e levar os alunos e trazer de volta.
Na educação, foi R$1.070 em 2013.
Então, é umas coisas que não dá para entender. Ou está errado essa soma, ou...
R$1.070 em 2013 por criança.
Eu acho que...
Vereador Nelson, permite, presidente.
Pois não.
Teve um ano aqui que eu fiz um levantamento do gasto de folha de papel Chamex que a prefeitura gastou com o aluno. Gastou 24 folhas de Chamex por aluno por dia. 24 folhas de Chamex.
Chega a ser engraçado, né? Mas o bom de ouvir isso tudo, senhores vereadores, população, que pelo menos a gente tem uma esperança que tem jeito de consertar. Se for desse jeito que está no papel e for verdade, a esperança nossa é que o ano que vem vai ter jeito de consertar isso. Porque uma coisa é certa, dinheiro do povo tem que ser gastado com o povo e tem que ser planejado. Eu tenho certeza que se a saúde já ser boa, ela não é boa por atendimento, ela é boa de pagamento. Porque não adianta nada você ter um médico 24 horas lá, ele te dá uma receita, você vai lá na farmácia e não tem. Ele te dá uma ressonância, a prefeitura não marca para fazer. Te dá um raio-x, a prefeitura não tem raio-x. Então, que saúde boa que é essa? Médico bom? A gente tem. Não são todos. Tem muitos médicos bons lá, mas tem muito médico lá que também é melhor ser atendido pelo enfermeiro na farmácia. Então, acho que ter um médico 24 horas não quer dizer que a saúde de Jaci é 100%. Então, acho que se fechar a torneira ali e aqui, eu tenho certeza que não tem preocupação nenhuma. Eu acho que com um bom planejamento, eu acho que a prefeitura a partir de janeiro, não é porque eu fui o vice-prefeito eleito, que eu acho que entrar pessoas, dependendo de se fosse a gente, que sabe planejar isso, o Fabiano e eu sei fazer muito bem, a gente vai consertar já assim, sim. Não estou falando que eu sou melhor que ninguém, mas eu tenho uma certeza, eu tenho. Eu acho que a gente tem que zelar pelas coisas dos outros. Se a gente zela pelas coisas da gente, tem que zelar pelas coisas dos outros. Mudando de assunto, senhor presidente, eu acho que tem que ser, como a eleição ela foi democrática, eu acho que depois também para a transição ela tem que ser democrática. Eu acho que as pessoas não têm que intermeter na transição das pessoas do candidato que foi eleito. Eu acho que está sendo bem feita. Eu acho que deveria, sim, se preocupar em as pessoas da prefeitura passar as informações para as pessoas que estão lá para assumir. Coisa que não tem. Existe uma pessoa só que falou que a prefeitura está lá, a Deus dará. Entendeu? Então, eu acho que tem que preocupar com isso, que as pessoas que estão lá como secretários passar para os secretários que vão assumir em janeiro. E não preocupar em quem está pegando documentação ou não. Eu acho que se estão lá, é pessoas capacitadas que a gente preparou e que vai mostrar serviço. Outra coisa, senhor presidente, que eu achei muito... acho que não é nem engraçado, eu acho que é falta de respeito com a população, que a prefeitura, quando ela foi começar uma obra naquela praça, uma reforma que eu acho que foi de bom tamanho para a cidade, colocou lá uma placa no valor de quase R$1 milhão que seria gasto, onde praticamente 70% do serviço foi a prefeitura que fez. Não vou levar em conta a licitação, porque foi feita a licitação. A empresa ganhou, ela cumpriu o que ela ganhou, então ela não foi errada. Eu acho que o errado foi quem fez a licitação. Mas eu acho que é umas coisas assim, gastou um dinheiro desse, não sei o valor total, e sábado à tarde, na calada assim, dois funcionários da prefeitura foi lá e inaugurou a praça. Colocou a placa lá, foi inaugurada a praça com dois funcionários da prefeitura. Quer dizer, uma obra de quase 800 mil reais, não teve uma inauguração. Alguém de vocês ficou sabendo que teve inauguração da praça? Foram lá, rapidinho, eu perguntei o que está fazendo, e nada não. Depois foi ver, estava colocando a placa da inauguração da praça. Sem o prefeito, sem os vereadores, eu não fui convidado, entendeu? Foi até engraçado que três pessoas lá bateram palma, né? É umas coisas que é complicado, eu acho que...
Mas não soltou fogueira, não teve churrasco, não?
Não teve, não.
Não é possível.
Então é umas coisas que, assim, por que foi feito isso? Alguma coisa deve ter errado. Alguma coisa errada tem. Porque se fosse uma coisa bem feita, legalizada, que não tivesse nada sendo desviado, não estou falando que foi, seria feito um evento chamado vereadores da população, teria feito uma... Porque a praça em si, ela foi bem feita. Não estou justificando o serviço. Coisas, não, ela foi inaugurada sem ser terminada, porque tem coisas ali para fazer ainda, que não foi feito. Praticamente a iluminação que foi colocada nela, praticamente 90% não está funcionando mais. Entendeu? Então é uma coisa, como aconteceu na Praça de Baixo, que foi inaugurada também sem rejunte. Na licitação foi feita que tinha gastado tantas toneladas de rejunte, 5 toneladas de rejunte. E a praça lá embaixo não, nem foi rejuntada ainda. Então, umas coisas que aconteceram nesse governo, que chama-se planejamento, que não teve. Entendeu? Então, eu acho que, com esses dados que a gente vem conversando aqui, eu acho que, graças a Deus, se continuar assim, o ano que vem já se tem um conserto, sim. Outra coisa, senhor presidente, é agradecer de coração mesmo as pessoas que participaram do evento que teve no final de semana, que foi a festa das crianças. Eu acho que foi uma festa linda, eu acho que foi uma festa planejada, que foi bem planejado, não teve preocupação, não teve nada assim desconforme, e acho que tem que parabenizar a população que esteve presente e fez uma festa bem bonita. É o que eu tenho que falar, senhor presidente, é isso. Boa noite a todos. Senhor presidente, desculpe, você me volta. E sobre a PAI, eu tenho certeza que na próxima reunião o vereador Marcelo vai tirar a vista, vai ser aprovado e tenho certeza, com a fé de Deus, que o ano que vem, não sei se vai dar para repassar o valor total, mas vamos empenhar para poder cumprir com o papel nosso.
Cumprimentar a todos mais uma vez, boa noite a todos presentes. São alguns esclarecimentos e também algumas alertas com relação ao trabalho da Câmara. Que os trabalhos ordinários se encerram dia 6/12, ou seja, temos duas reuniões com relação ao orçamento, que será aí o exercício 2017. Outra questão também sobre o projeto de resolução. A lei orgânica do TSE faz umas recomendações, com relação até mesmo multas, com relação ao projeto de resolução, onde a nossa lei orgânica, o nosso regimento interno também trata sobre o assunto. Eu até vou estar pedindo aqui o nosso servidor que faça aí para mim uma leitura a respeito das alertas, gente, eu só estou dizendo isso aqui como alerta, os vereadores têm seus trabalhos e papel regimentais, a gente não tem aí o direito de estar tirando o direito dos seus vereadores. Mas cabe a gente estar passando com relação a essas alertas, com vencimentos e prazos desse projeto.
Eu só quero alertar ao presidente, que são 120 dias, né?
Bom, o artigo 85, o Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até R$ 35.000 aos responsáveis pelas contas e pelos atos indicados a seguir, observados os seguintes percentuais desse montante. Inciso 1º, até 100% por contas julgadas irregulares. 2º, até 100% por ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 3º, até 30% do descumprimento de despacho, decisão ou diligência do relator ou do tribunal. 4º, até 70% por obstrução ao livre exercício de fiscalização do tribunal. 5º, até 50% por sonegação de processo, documento ou informação necessários ao exercício do controle externo. 6º, até 50% por reincidência no descumprimento de determinação do relator ou do tribunal. 7º,
até 40% pelo não encaminhamento de relatórios, documentos e informações a que está obrigado por força de lei ou de ato normativo do tribunal no prazo e na forma estabelecidos. Oitavo, até 100% por omissão no cumprimento do dever funcional de levar ao conhecimento do tribunal irregularidade ou ilegalidade de que tenha tido ciência na qualidade de integrante do controle interno. Nono, até 50% pelo não encaminhamento ao tribunal da resolução e das atas de julgamento das contas prestadas pelo prefeito nos termos do artigo 44 desta lei complementar. 10. Até 30% pela retenção de quantia a ser recolhida aos cofres públicos por tempo superior ao previsto em lei. 11. Até 10% pela interposição de embargos declaratórios manifestadamente protelatórios. Parágrafo único. O valor máximo da multa de que trata o caput deste artigo será atualizado periodicamente mediante ato normativo próprio do tribunal com base na variação acumulada no período por índice oficial.
Obrigado. Gente, mais uma vez, só fiz aos seus vereadores que apenas assim, uma alerta, recomendação, que aí com relação a esses dois projetos que se encontram aí em pauta. Que é um projeto de resolução, de acordo com o artigo 196 também, o vereador tem de estar analisando, e essas recomendações com relação a datas. E também o do orçamento aí para o exercício 2017.
Presidente, está certo. Só uma pergunta. Esse projeto de resolução, ele veio para quando para cá?
Esse projeto, ele vai encerrar, provavelmente entre 15 e 20 do 1.
Então. Então, é lá que nós vamos responder.
O projeto 316, que estima os receitas, ou seja, o orçamento, sobre vista do vereador Zé Marcelo. O projeto de resolução das contas, aí também, que acabamos de tratar o assunto, 316, vista do vereador Arnaldo. Os trabalhos são suspensos pela vacinação.